As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os impactos do Covid-19 e a realização das festas de verão no Conselho de Tomar foi um dos temas mais marcantes da Assembleia Municipal de Tomar, que decorreu nesta sexta-feira na Biblioteca Municipal. O assunto foi abordado pelo Presidente da União de Freguesias Serra Junceira, Américo Pereira, que deixou clara a sua opinião quanto à realização das festas de verão. O autarca, que tomou como exemplo a sua freguesia, apelou a todos os colegas autarcas de freguesia do Conselho de Tomar a não autorizarem a realização de festas.
Na União de Freguesias Serra Junceira, nós temos também de ter atenção um aspecto que é importantíssimo no que diz respeito à suspensão de qualquer evento dessa natureza. Nós temos dois lares legais com 150 idosos internados em Valência Lar. E temos mais três lares ilegais com cerca de 40. Temos 190 idosos. O facto de uma festa de arraial poder ser um ponto de contaminação pode criar uma situação terrível para toda a gente. E não é pelo facto da festa ser na área da Freguesia da União de Freguesias de Serra Junceira, como pode ser em São Pedro, ou em Rubelalhos, ou em outro lado qualquer. Logo que haja um ajuntamento de pessoas, e que se isso, enfim, na verdade acontecer, isto é uma desgraça para toda a gente. É importante que as pessoas interiorizem isto. Eu sei que isto é difícil. Nós temos 150 camas em alojamento local. Como disse a Presidente, muito bem, este fim de semana estava tudo lotado. Nós temos 900 casas de segunda habitação. Não estamos aqui a falar, não é uma brincadeira, são 900 casas de segunda habitação. Nós temos hoje ainda pessoas em teletrabalho, na área da freguesia, continuam a funcionar, desde advogados a mais variadas profissões. Nós todos os dias emitimos, as pessoas vão lá para emitir, centenas de fotocópias porque levam as suas penas, o seu trabalho, os correios. Nós temos tido uma dinâmica enorme com esta desgraça, por assim dizer. Mas realmente é dramático se num dia para o outro nos surgir uma situação como esta, e veja-se Lagos há 8 dias, sabem quantas pessoas tinha? Zero. Zero. Uma festa de anos, supostamente para 10 pessoas, reuni 300. E já lá vão daqui um bocado 100 contaminadas. Isto funciona, isto é tipo bola de neve. E isso é o apelo que eu faço a todos. É muito mais sensato nós aguentarmos neste momento com este problema gravíssimo e económico para toda a gente, e se calhar, e concordo plenamente que a Câmara dê algum apoio a essa gente, com estes espetáculos de rua, do que realmente tentar forçar, porque aquilo que aparentemente pode não trazer nada, mas pode transformar o concelho e a cidade no inferno. E acho que o pior que nos pode acontecer é tomar ser notícia de abertura de um telejornal. Por isso mesmo, e mais uma vez, apelo a toda a gente, aos meus colegas presidentes junto, que sem eles têm que licenciar os eventos, que tenham a coragem de recusar qualquer tentativa de licenciamento.
O Médio Tejo registou, no decurso das últimas 24 horas, um dos piores registros relacionados com o número diário de infecções Covid-19. Foram detectados mais 7 casos, 5 dos quais no entroncamento, para além de mais um em Orém e outro em Torres Novas. No total, a região já contabiliza 237 casos de Covid, 137 dos quais já com alta médica. Nunca é depois demais recordar que já morreram 14 pessoas. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com o maior número de casos ativos são Torres Novas com 30, Entroncamento com 23 e Abrantes com 21. Pelo contrário, há concelhos como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do Zêzere e Sardual que não têm qualquer infecção em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 55 casos, 19 recuperações e 6 mortos. Orém, 51 infecções e 49 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Em Troncamento, 30 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já curados. Mação, 5 infecções e 1 recuperação. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Quanto a Ferreira do Zêzere, conta 2 casos já recuperados e Sardual também com 2 casos igualmente recuperados. Importa acrescentar que o entroncamento tem 17 pessoas em vigilância ativa, Alcanina 10, Mação registra 5, Orém e Torres Novas com 3, Abrantes e Vila Nova da Barquinha com 2 a cada.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Não há qualquer surto de Covid-19 em Tomar. A garantia foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Este esclarecimento foi solicitado pela ERTS, tendo em consideração a questão colocada por João Terreira, eleito do PSD na Assembleia Municipal na Bandina, que se dirigiu à Presidente Anabela Freitas na sessão que decorreu nesta sexta-feira, no sentido de perceber a existência ou não de um eventual surto. A verdade, disse Maria dos Anjos Esperança, é que Tomar, até dia 19, de junho, nem sequer tinha qualquer caso ativo.
Não, não há nenhum surto em Tomar e até ao dia de hoje não há nenhum caso ativo em Tomar. Eu peço às pessoas que acreditem e que ouçam e que leiam os folhetos informativos, os resumos infográficos que nós publicamos todos os dias, porque esses dados são os dados reais. São aquilo que está a acontecer. As autoridades de saúde do Médio Tejo, tanto eu como os meus colegas, nunca escondemos dado nenhum a ninguém e, portanto, aquilo que não há surto nenhum é o que nós dizemos em Tomar, nem está em desenvolvimento no nosso Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos, nesta altura, no dia de hoje, não há nenhum surto em desenvolvimento em nenhum dos nossos concelhos.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, associação fundada a 20 de junho de 94, está a assinalar este sábado o seu 26º aniversário. Este ano não houve lugar à realização do tradicional convívio de dadores, que se realizaria pela 30ª vez, devido à situação originada pela pandemia, tendo então sido anulado, centrando-se as comemorações numa breve cerimónia que decorreu esta manhã no Salão Nobre do Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue, fez para a ERTS um balanço da dádiva de sangue nesta fase da pandemia.
Durante todo este período de confinamento, toda a gente sabe, portanto, as necessidades, digamos, também em sangue também diminuíram, porque as pessoas não saíram, não havia acidentes, não havia operações, não havia... E, portanto, as necessidades também diminuíram, como diminuiu também o número de dádivas. Agora, pretendemos que a retoma se faça a todos os níveis, né? E também aqui. Agora, vamos ver se conseguimos. Devemos dizer que, nesta altura, com o empenhamento de muitos. Nós também tivemos que alterar procedimentos, toda a gente teve. Tínhamos uma colaboração estreita com o Serviço de Sangue do Hospital, nesta altura ela estreitou-se, se calhar, ainda mais. Mas as pessoas têm correspondido, houve aí empresas, nomeadamente uma, que mobilizou todos os seus funcionários e familiares, assim como outras iniciativas, e portanto vai havendo um fluxo razoável de sangue, mas como digo, é necessário todos os dias é necessário, especialmente alguns dos seus componentes, portanto apela-se a que as pessoas venham dar sangue, agendem, telefonem. Temos por aí os telefones disponíveis, os contactos disponíveis. O ano passado, pela análise que fizemos dos resultados, verificámos que tivemos 35 novos dadores entre os 18 e os 20 anos. Portanto, 35 novos dadores, poder-se-ia dizer assim, num universo de 2.000 e tal pessoas que se inscreveram, não é muito, mas é significativo, é bom. Nós consideramos que é bom e é talvez fruto de um trabalho que temos vindo a desenvolver junto das escolas, dos agrupamentos escolares, não só do Conselho de Tomar, como de Orém e Ferreira do Zêzere, E devo-lhe dizer também que, apesar da dor típico português ser uma pessoa aí à volta dos 55 anos, o nosso grupo dos dadores, dos 25 aos 40 anos, já quase está igual ao dador dos 50 aos 60. Temos uma diferença de umas dezenas, mas não é assim tanto quanto isso. Ou seja, penso que os dadores se estão a renovar, penso que a dádiva se está a renovar, e é importante que já é ditado antigo, sangue novo é outra coisa.
O município de Tomar quer exercer o mais tarde possível o direito de compra sobre o edifício dos SEMAS. A afirmação é da Presidente da Câmara de Tomar e refere-se ao processo do imóvel que envolve uma ação a decorrer em tribunal sobre o qual o município exerceu o direito preferencial de compra. Anabela Freitas recorda que, não havendo ainda uma decisão do tribunal, a autarquia vai continuar a pagar renda sobre o imóvel. Tendo terminado em maio o anterior contrato, o município está agora a negociar o novo valor de arrendamento proposto, com o qual não concorda, no entanto.
Em relação à ação que decorre em tribunal dos SEMAS, portanto, na altura o tribunal pediu para que se chegaríamos a um acordo. Foi tentado um acordo que não chegamos, porque, entretanto, enquanto não houvesse decisão, aquilo que estaria em cima da mesa era aumentar a renda que estamos a pagar. Entretanto, houve esta questão e, portanto, os tribunais deixaram de funcionar. Durante este tempo, nós mandámos fazer uma avaliação ao edifício. E, portanto, da avaliação que foi feita, o preço que estava a ser pedido, portanto, salvo erro, os 550 mil euros, é um preço justo, é um preço de mercado. Aquilo que estava a ser pedido enquanto arrendamento já é um preço muito superior àquilo que são preços de mercado. Apesar dos tribunais terem começado a funcionar, nós tínhamos durante este período, não foi este o único processo em que nós fizemos isso. Fizemos isso em mais alguns processos, que pedimos caráter de urgência na análise do processo, porque era possível pedir caráter de urgência. E podia ser que, assim, antes dos tribunais começarem a funcionar, começassem a pegar na ação novamente. E, portanto, este é o ponto de situação. E, na questão da renda, vamos lá ver uma coisa. O município, a exercer o direito de preferência, que é isso que motivou a nossa ação, quer exercê-lo o mais tarde possível. Portanto, é meio milhão de euros que ali está. E, portanto, é a nossa exercê-lo o mais tarde possível. Ok? E, portanto, enquanto isso não acontece, foi proposto um aumento de renda. E nós, para aceitarmos esse aumento de renda que foi proposto, mandámos fazer a avaliação. Mandámos fazer a avaliação não só por causa disso, foi também para perceber se o valor dos 550 mil euros era um valor de mercado ou não. Sendo certo que a ação teve que ser colocada por esse valor, que foi esse o valor da transação. E, portanto, aquilo que nos foi proposto em matéria de... Porque havia um contrato de arrendamento que terminava, penso eu, em maio, não é? Penso eu em maio. E, portanto, tem que haver continuidade no contrato. E, portanto, aquilo que foi a renda que nos foi proposta, nós não podemos aceitar aquela renda porque ela é largamente superior àquilo que são valores de mercado. E, portanto, estamos a gerir dinheiros públicos e, portanto, mandámos fazer a avaliação para fazer uma contraproposta no valor da renda. Portanto, enquanto isto não se decide, tem que haver aqui um contrato de arrendamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Carlos Andrade Costa, o presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, desmente uma indicação recente que dava conta de que a pediatria está de saída do Hospital de Torres Novas para se fixar em Abrantes. O dirigente, questionado pela ERTE, disse mesmo que não sabe de onde saiu essa ideia, assegurando que a sua administração tem procurado potenciar as instalações de cada unidade, recordando que o maior investimento feito no Médio Tejo foi precisamente em Torres Novas, em particular o serviço de diálise.
Eu não sei de onde é que vem essa ideia. E, portanto, a pediatria, quando esse Conselho de Administração assumiu funções, a pediatria estava aqui. A pediatria vai continuar aqui. Aquilo que nós queremos é que as unidades hospitalares estejam cada vez mais completas e mais diversificadas naquilo que é a sua atividade. Por exemplo, quando nós chegámos, não havia medicina interna em Torres Novas. Quando nós chegámos, o bloco operatório estava fechado. Para ter uma ideia, e nós o ano passado utilizámos apenas uma parte do ano do bloco operatório, porque como sabem Santarém esteve connosco até 31 de maio e nós só tomámos posse do bloco de 31 de maio para a frente no teu verão, e portanto o verão é sempre uma quebra, mas para terem uma ideia, nós o ano passado já operámos em Torres Novas cerca de 600 pessoas. E só tivemos a partir de junho, e obviamente com o verão pelo meio, férias. Por exemplo, neste momento fazemos aqui cirurgia de dermatologia, que nunca se tinha feito, e é uma especialidade nova. Estamos, por exemplo, hoje a fazer aqui oftalmologia, cirurgia oftalmológica, nunca se tinha feito. Ou seja, há um potenciar das condições que importa no sentido de darmos a melhor resposta possível à nossa população e crescendo, e crescendo, e crescendo sempre em atividade. O maior investimento feito no CHNP nos últimos anos foi aqui, em Torres Novas. Estou a falar da criação da unidade de diálise. A unidade de diálise foi um investimento quase de 2 milhões de euros. Nós não temos um único investimento em todo o CHMT que tenha só por si este custo próximo de 2 milhões de euros. Temos a segunda maior unidade de diálise do Serviço Nacional de Saúde aqui em Torres Novas. Foi um salto tecnológico enorme. E, portanto, estamos a falar de um investimento que foi feito, acima de tudo, no ano de 2015, inaugurado já próximo do fim do ano, outubro, creio eu, de 2015, com 22 postos de diálise, que são a segunda maior unidade de diálise pública do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um serviço muito diferenciado, é das unidades de diálise mais modernas do país, e esse foi um investimento maior, só por si, foi um investimento maior que se fez no médio tempo.
Após 3 meses de interrupção motivada pela pandemia Covid-19, os mercados semanais de produtos da terra estão de regresso à Alameda da Carvalha, na Sertã. Neste domingo, 21 de junho, entre as 9 e as 13 horas, frutas e legumes é a temática desta edição, cujo regresso em fase de desconfinamento vai decorrer com algumas restrições. As bancas de vendas serão em menor número, metade, e distanciadas 5 metros entre si. O mercado irá decorrer ao ar livre, sem tenda, e haverá gel desinfetante em todas as bancas. O uso de máscara é obrigatório e deverá ser mantido o distanciamento social. Para além de frutas e legumes, neste mercado poderão também ser adquiridos produtos transformados e artesanato. Promovida pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, molhava por a linha Z. Assumir Tomar como uma ecumenidade. Ecumenidade, sim, com U, para miscigenar as palavras comunidade e ecuménico, que quer dizer universal. O que torna uma comunidade forte é a sua diversidade étnica e cultural. Se olharmos para a história de Tomar, o seu momento mais apetecível coincidiu com o desenvolvimento da urbe durante 2 séculos, o XII e o XIII, pela Ordem dos Templários, e durante outros 2, o XIV e o XV, pela Ordem de Cristo. E ambas as ordens, que afinal seriam a mesma, seriam movidas pelo seu desígnio de descoberta de caminhos marítimos para concretizar a utopia de um mundo uno e diverso. Imagine-se então a miríade de gentes, talentos e competências que se juntaram por aqui. Segue-se um momento menos apetecível com a conventualização da ordem, a cristianização dos judeus e a inquisição sobre tudo que parecesse pouco canónico durante outros 2 séculos, o XVI e o XVII, até a coisa começar outra vez a querer levantar a cabeça no século XVIII com o Marquês de Pombal. Cada vez que Tomar se engrandecia, abriu-se a outras etnias e culturas. de cada vez que se fechava ao mundo, mirrava. Mas agora temos tomar, sem H. É esse tomar que é preciso assumir. Mas se foi de tomar com TH que se partiu para visitar o mundo, não estaria na altura de o mundo devolver a visita? E aceitá-la íamos? Em 1969, um parisiense escreveu no seu diário sobre os imigrantes portugueses em França o seguinte: são esquisitos, baixos e com bigodes e barbas. Chegam, na esmagadora maioria, homens. Elas, quando vêm, cobrem os cabelos com panos e não usam saia acima do joelho. Trazem com eles uma paixão fervorosa pela religião. Usam colares com o símbolo das suas crenças e são capazes de dar mais do que têm para que o seu local de culto, na sua terra natal, tenha um relógio ou um telhado novo. Rezam pelo menos de manhã e à noite. Chegam sem falar uma palavra da nossa língua. Parece que fogem de uma guerra qualquer lá no país deles e da fome e da miséria. Fogem e, em vez de defenderem o seu país e lutarem por uma vida melhor lá, na terra deles, vêm para aqui sujar o nosso país com a sua imundície. São diferentes de nós e isso causa-nos má impressão. Não são muito limpos, cospem para o chão e as suas maneiras em público deixam muito a desejar. Vivem em bairros de lata que mais parecem campos de refugiados. Não sei como conseguem. Se é para viverem na miséria, mais valia ficarem na terra deles. 50 anos passados, não sei se o parisiense mudou de opinião, mas ouço alguns portugueses a dizer o mesmo em relação a outros povos. Parafraseando João Borga no filme Festa dos Tabuleiros de Daniel Campos, não basta a ideia de que temos de ajudar os desgraçados. O futuro de qualquer comunidade reside na capacidade de cada um partilhar com os outros aquilo que são os seus dons e de acolher os dons dos outros. Uma comunidade onde todos têm lugar e em que todos beneficiam do melhor que cada um tem para dar.
E é tudo. Fechamos assim. Tenha um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioherbs.pt.